sentirei tanta dor. Detém as horas o relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada. Detém o tempo, eu te vejo, faz esta noite perpétua, pra que meu bem não se afaste de mim.
Adilson Ramos interpretando Erle Rolle, o relógio, música do Cantoral. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui com a nossa programação, anunciando a seguir a presença do Show da Saúde, produção e apresentação de Heraldo Aguiar. Um bom dia a todos e um ótimo final de semana.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESC.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Começa agora na Rádio Cidade, o Show da Saúde. Participação de médicos, especialistas e repórteres falando sobre estudos, epidemias, surtos, pesquisas, ciência, práticas esportivas e prevenção de doenças. Show da Saúde, qualidade de vida e bem-estar com Heraldo Aguiar.
Heraldo Aguiar.
Alô você, muito bom dia, são 7:01, 7:01 aqui na cidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Show da Saúde, programa Saúde que acorda Jundiaí nas manhãs de sábado e acorda você também pela internet. Estamos começando a transmissão ao vivo aqui no meu Instagram, no Instagram da Rádio Cidade, no... aonde mais nós estamos aqui? Deixa eu ver, no Instagram da Rádio, no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube da Rádio, no meu canal do YouTube. Estamos aqui já com a transmissão ao vivo. Alguns aparelhos aqui, eles estão meio lento, né? Não estão conseguindo conectar, mas vamos dar sequência aqui, pelo menos ao rádio e o que é o que nós estamos fazendo já há muito tempo. Manhã de sábado, dia 11/7, Show da Saúde. Destaca para você que qualquer orientação de saúde mencionada não deve substituir a consulta a um especialista ou substituir qualquer tipo de tratamento médico. Meu programa, as minhas postagens têm somente o caráter educativo de prestar informações. Aqui o desenvolvimento da saúde acontece e não é sobre tratar doenças, desenvolver saúde. É o que a gente sempre tem colocado aqui, né? A ciência trabalha nas consequências do comportamento e o desenvolvedor atua no comportamento que leva às consequências. É assim que nós vamos trabalhando ao longo dessas duas horas com os nossos conceitos, trazendo aqui para você, né, todo esse tipo de trabalho. o Instagram da rádio aqui, nós estamos com um problema, mas vamos transmitindo por enquanto pelo meu aqui, então também dá para você ter aí, né, essa clareza da imagem, e no meu Facebook também, ali com as conexões. Evidente que pode ser que a gente está com problema de internet, mas o importante é que você fique atento ao nosso conteúdo. Não repita o mesmo ano 75 vezes, 85 vezes, 95 vezes, 65 vezes e chamar isso de vida. Temos que fazer mudanças, temos que ter transformação ao longo desse processo. Senão, você vai acabar igual todo mundo está acabando, né? Com 85 anos, 90 anos, já começa uma vida de desaceleração e conformidade com as doenças. E o que eu vejo de pessoas hoje com uma farmacinha, uma sacolinha branca circulando por aí, cheio de medicamentos, né? Tá tudo certo, mas é muito medicamento, isso custa, isso traz um desgaste. Tem pessoas que nem podem mais tomar remédio porque já tem alguns órgãos que não aceita, que tem uma falência. Ou seja, tem coisas que precisam realmente, de fato, elas serem ponderadas, né? Não dá para você ficar aí o tempo todo só nessa expectativa de que ai, será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou conseguir arrumar um cuidador para isso? Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é que você elimine isso, que você seja uma pessoa muito ativa. Assim que eu tenho aprendido ao longo dos meus anos, e quero compartilhar com vocês, com todos esses profissionais que eu tenho passado aqui para vocês esse tipo de orientação, eles estão aí disponível e é só você chegar lá e falar assim: olha, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, como é que eu faço tudo isso daí? Não é difícil. Muitos anos de vida sem vida nesses anos. Esse que é a grande questão, né? Muitos anos de vida sem vida nesses anos, vai levando, vai trazendo aí, né, uma forma que não é interessante. E a doença, muitas vezes, é uma linguagem que o corpo usa quando a mente se recusa a falar. O seu corpo, né, está tentando te dizer o que você ainda não quis escutar. É isso que a doença faz. E começo aqui o nosso bate-papo dizendo o que o Dr. Lucas Penchel, acho que é assim mesmo que fala o sobrenome dele, né? Ele está aqui no Instagram. Deixa eu só pegar minha lupa para poder enxergar direitinho aqui o nome. É Lucas P. Penchel, com C-H-I-L, Penchel. E ele diz: a doença não começa com exames alterados, ela começa com emoção não processada, noites sem dormir, limites que você nunca colocou, o estresse que você chamou de normal, agradar todo mundo menos a si mesmo, carregar feridas da infância negando o tratamento, ignorar a mudança na alimentação. E eu vou explicar cada um deles aqui. Segundo ele, o Dr. Lucas, muitas doenças, elas não começam nesses exames alterados. Elas começam muito antes, nos hábitos e em tudo isso que eu falei. É por isso que ele acredita que é uma medicina que vai além dos sintomas. Ele avalia hormônios, nutrientes, alimentação, sono, atividade física, saúde intestinal, equilíbrio emocional, para buscar a causa do problema e não apenas tratar suas consequências. Também acredito que existem feridas que nenhum exame consegue medir. Traumas, abandono, rejeição, culpa, falta de perdão e dores emocionais que, quando não são enfrentadas, podem repercutir na saúde física e mental. Que interessante isso daqui, vou repetir. Existem feridas que nenhum exame consegue medir. Traumas, abandono, rejeição, culpa, falta de perdão e dores emocionais que, quando não são enfrentadas, podem repercutir na saúde física e mental. A ciência nos mostra como o corpo funciona. A fé nos fortalece para enfrentar aquilo que a ciência não consegue quantificar. Na minha visão, cuidar da saúde é buscar equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E é isso que a gente tem falado aqui, né, ao longo desses anos também, né? Quais são as dimensões da saúde? Prevenir continua sendo mais inteligente do que remediar. E eu vou repetir aqui os sintomas disso daí. Quando ele fala de fé, presta atenção, ouvinte cidade, amigo internauta que está acompanhando aqui pelas plataformas. Emoções não processadas. Então, isso você vai encontrar em Efésios 4, 26 e 27. Noite sem dormir, Salmo 127, 2. Limites que você nunca colocou, Provérbios 4, 23. O estresse que você chamou de normal, está em Mateus 11, 28, 30. Agradar todo mundo menos a si mesmo, Gálatas 1:10. Carregar feridas na infância negando tratamento, Salmo 147:3. Ignorar a mudança na alimentação, 1 Coríntios 6:19-20. Claro que dá para acrescentar outros aqui. Eu acho muito pertinente também, né? Um dos maiores mandamentos que a gente pode utilizar nessa analogia com a saúde é o de Mateus 5:48. Sede perfeitos como perfeitos é teu Pai que estás no céu. Como é que você cuida desse corpo, do templo do Espírito Santo? Vai ter uma cobrança, hein? Como é que você cuidou de tudo isso daí? 7:19, mais uma dica aqui para você nessa rápida live e nessa abertura do nosso show da saúde. Dart Fit. Dart Fit, ele escreve o seguinte: ou você baixa o colesterol, ou continua gordo para sempre. Desculpa, gente. Você pode fazer dieta, pode treinar, pode cortar o açúcar, pode aumentar o cardio. Mas se o seu corpo vive em modo ameaça, ele não vai responder do jeito que você quer. Cortisol não é vilão, você precisa dele para acordar, ter energia, lidar com o estresse e funcionar. O problema começa quando ele fica alto o tempo todo. Sono ruim, cafeína tarde, treino demais, pouca comida, pouco carboidrato, problemas não resolvidos, dívidas, conflitos, rotina caótica. Tudo isso mantém o corpo em estado de alerta. E quando o corpo entende que você está sob ameaça, ele muda suas prioridades. A fome aumenta, a vontade do doce cresce, a retenção sobe, a glicose oscila, a recuperação piora, o treino rende menos, o sono fica mais superficial e a gordura abdominal fica mais resistente. A pessoa olha para isso e pensa: meu metabolismo quebrou. Muitas vezes não quebrou, ele só está tentando sobreviver ao ambiente que você criou. Por isso, baixar o cortisol não é tomar um chá milagroso, é arrumar a base, dormir melhor, acordar em horário consistente, pegar luz cedo. Olha aí que interessante essa dica, né? Parar de viver de café, treinar com inteligência, comer com estrutura, colocar descanso no plano, resolver o que está drenando sua cabeça todos os dias. No planejamento, aqui o Dart Fit coloca mais dicas. Você pode fazer dieta, pode treinar, pode tentar ter foco, mas se o seu corpo vive em modo ameaça, ele responde como você quer. Então, ou você baixa o colesterol, ou continua do jeito que você está, com as doenças. E aqui ele está fazendo uma analogia com o continuar sendo inflamado, gordo, obeso. Então, o problema começa quando ele fica alto demais. Aí o corpo deixa de operar em modo resultado e começa a operar em modo sobrevivência. Quando o cortisol fica cronicamente elevado, muita coisa muda. A fome aumenta, a vontade do doce cresce, o sono piora e assim vai. O problema não é só com o que você come, é o ambiente interno que seu corpo está vivendo. Primeiro, durma e acorde no mesmo horário. Segundo, pega a luz solar cedo. Terceiro, cuidar do com o cardio demais. Quarto, cafeína tem horário. Cafeína aumenta e alerta e pode estimular o cortisol. O problema é quando ela entra tarde demais. Café às 16 horas, gente, pode atrapalhar a recuperação noturna. Cortisol alto à noite gera sono ruim. Sono ruim gera mais cortisol no dia seguinte. E o ciclo se repete. Para muita gente, cafeína só até o meio-dia. E isso muda muito o jogo. Pular refeições pode derrubar glicose e evitar respostas de estresse. O corpo interpreta como ameaça e usa o cortisol para compensar. O cortisol mais difícil de baixar é o dia da vida bagunçada. Dívidas, conflitos, decisões adiadas, sono ruim, treino exagerado, cafeína demais, dieta restritiva. Tudo isso mantém o sistema ligado, tá? Ligado. Talvez o problema não seja a falta de disciplina, pode ser falta de estratégia. E ele ensina você a fazer isso através dessas dicas que eu falei aqui. E pensando aqui no que fala da ArtFit, me lembro também de você, às vezes não consegue o resultado do peso que você quer, existe uma protuberância, tem lá uma inflamação, uma obesidade visível, e você está tomando café de forma errada, né? Isso pode ser também um dos vilões. Não estou dizendo que ele é um, mas já falei sobre café, estou voltando a falar sobre o café aqui. Tem gente que tem o café como se fosse assim, um companheiro de quarto, né? Mal acordou, já está tomando café, né? Alguns, porque colocou isso como um gatilho de despertar, enfim, né? Já falei aqui, está gravado na minha mente, de que você só pode tomar café de preferência 2 horas depois que levanta. Você tem que tomar água, você tem que estar com tudo em ordem para depois tomar um café. E assim, dia já está claro, você já está produzindo, né? E assim, tomar o café. Dá para fazer isso? Dá. Eu também alterei esse meu programa e deu para fazer isso daí. Inclusive, Dr. Luiz Neri, ele coloca aqui: o maior vilão do seu cansaço é o café, na sua postagem. Está lá, postagem recente que ele colocou essa semana. Você toma café para ter energia e mesmo assim vive arrastando o corpo pelo dia? O café não te dá energia, ele rouba energia do futuro para usar agora. E quando mais você toma, mais cansado você fica, e assim vai indo. Não é fraqueza, não é falta de vontade, é bioquímica cerebral funcionando exatamente como foi projetada. Então o cérebro produz aí, né, umas substâncias, ele traz toda essa composição desse estudo aqui, colocando até uma química, né, uma fórmula química para isso. E a cafeína não produz energia, ela bloqueia o sinal de cansaço. O primeiro problema, quando o café passa, toda a adenosina acumulada é liberada de uma vez, né? E o que é essa adenosina? É o famoso crash da cafeína. O cansaço que estava represado cai de uma vez sobre o cérebro. E a maioria das pessoas faz nesse momento, toma um café, bloqueia mais a adenosina, acumula mais cansaço represado, e assim começa o ciclo: mais café, mais crash, mais café, mais crash, e vai. O corpo fica cada vez mais exausto, cada vez mais dependente do estimulante para funcionar, tá? E o segundo problema sendo colocado aqui: o cortisol, né, aumenta e também depleta o magnésio, tira o magnésio, destrói o magnésio. Olha aqui. E nós temos pouco magnésio também, né? E o terceiro problema: o café prejudica o sono profundo, mesmo quando você acha que dormiu bem. O quarto, o café em jejum, potencializa todos esses danos, né? Ansiedade, irritabilidade logo cedo, resistência à insulina aumentada, mais depressão de magnésio e zinco, e nós precisamos ter reposição de magnésio, mais fome descontrolada ao longo do dia e mais cansaço à tarde. Então, segundo ele, não significa que você precisa eliminar o café para sempre. Significa que o café não pode ser uma estratégia de energia. Não pode ser uma estratégia de energia. Quando o metabolismo está funcionando bem, quando a produção mitocondrial de ATP está eficiente, quando o sono é restaurador e quando as deficiências nutricionais estão corrigidas, o café se torna um prazer opcional, não uma muleta obrigatória. A diferença entre quem usa o café e quem depende dele está no estado metabólico por trás. Viu só? Mais um programa falando sobre o café e as considerações que nós temos que fazer, que parece ser algo assim tão né? Simples, inofensivo, mas está aí. E claro que você vai ter o quê? Talvez uma indústria do café vem, paga um fantástico especial e aí falando dos benefícios do café. Não vamos dizer que não tenha, mas ele não pode ser o principal que você deve usar, tá bom? Nenhum produto tem que ser assim. Nada que consumimos deve ser dessa forma, né? Você não ser escravo daquilo lá. Ah, eu preciso de um leite para dormir, eu preciso disso daqui, eu não posso ficar sem um docinho, eu não posso ficar sem comer muito tempo. É assim, você vai usando as desculpas. E como eu disse aqui, eu acho muito interessante essa frase do Pablo Marçal: não se constrói com preguiça, vício, vitimismo, distração e desculpa. Quem quer resultado aprende a pagar o preço. Eu coloco isso aqui, uma frase pregada na cabeceira da minha cama. Quer resultado? Aprende a pagar o preço. Você também está assim? Muito grato aqui, o Mingo Gasperi, o Gilson, a Rose, o pessoal que está chegando aqui. Obrigado a quem aqui, a Vitória, na verdade, é o Márcio que está aqui. Obrigado, Márcio Prampolim, pela sua mensagem. Elida, Neuza, pessoal que está aqui na nossa transmissão, através da plataforma do Face, do Instagram e também do YouTube, que está aberto aqui. E mais uma aqui para a gente colocar nessa transmissão, nesta manhã de sábado, rapidinho. Eu que ainda estou com uma pigarra, porque tem hora que, né, a gente exagera aí na... Desculpa. Na poeira, né, eu tenho enfiado em poeiras excessivas aí na minha obra, então isso tem trazido isso daí, mas não tenho o que me segura não. Gosto mesmo desse negócio aí, isso é o meu desfrute, isso daí é algo que eu desconecto, né? Eu tava quebrando uma parede esses dias aqui, eu achei isso maravilhoso, né? E o doutor Alexandre Duarte coloca aqui: todo mundo que ronca está correndo um sério risco. Enquanto você dorme, a musculatura da garganta relaxa, mas se a gordura acumulada ao redor do pescoço e da faringe, ela comprime o espaço por onde o ar deveria passar livremente, cada vez que essa via fecha de vez, o corpo para de respirar por alguns segundos. Esses episódios se chamam de apneia do sono e podem acontecer dezenas ou até centenas de vezes por noite. Em cada um deles, o oxigênio do sangue despenca. Para compensar a queda do cortisol, o corpo dispara cortisol e adrenalina como se houvesse uma emergência. Olha que loucura. Noite após noite, esses hormônios marcadores de estresse ficam cronicamente elevados. O cortisol elevado de forma crônica faz uma coisa muito específica: ele bloqueia a insulina. Quando a insulina para de funcionar bem, a glicose não entra nas células direto. O pâncreas produz cada vez mais insulina e esse excesso manda um sinal claro para o corpo: guarde gordura. Olha que máquina que é isso, né? Que máquina. Veja só, se você não dormir bem, o corpo ficar roncando, tendo apneia, o corpo eleva de forma crônica, faz algo específico, ele vai bloquear a insulina. Quando a insulina para de funcionar bem, a glicose não entra nas células direto. O pâncreas produz cada vez mais insulina e esse excesso manda um sinal claro para o corpo: guarde gordura. E aí você vê por que muita gente engorda, né? E aqui que está o problema, diz o doutor Alexandre Duarte. A resistência à insulina gera acúmulo de gordura, inclusive ao redor do pescoço e da faringe. Mais gordura nessa região comprime ainda mais a via aérea. Mais compressão gera mais apneia. Mais apneia, mais cortisol. Mais cortisol aprofunda a resistência à insulina. E aí o ciclo, né? Enquanto isso acontece toda noite, as consequências são graves: pressão alta, inflamação crônica, sobrepeso que não sai com dieta nenhuma, cansaço que não passa com descanso. O problema é que quem ronca raramente sabe o quanto está mal. A pessoa chega no dia seguinte achando que dormiu, sem perceber que o corpo passou a noite inteira em ciclos de apneia e sem nunca chegar no sono profundo, onde a recuperação de verdade acontece. Por isso, o ronco merece uma investigação metabólica. Não adianta tratar só a via aérea sem tratar a resistência à insulina. Hã? Olha aí como são os fatores hoje que precisam ser estudados. E depois que você faz todo esse tratamento, né, você tem que fazer a manutenção dele para que você tenha aí uma qualidade de vida sem medicamentos. Tratar sua garganta sem investigar a raiz metabólica resolve o problema, mas deixa a causa intacta. Tá bom? Preste muita atenção nisso, verifique se você também não está passando por isso. Principalmente o companheiro pode falar isso para você, se você está tendo esse problema ou não. Tá bom? Eu vou encerrar essa transmissão agora às 7h23, mas agradecendo aí as pessoas que participaram e deixaram aí o seu joinha, o seu alô. Lembre-se que resultado de exame tem que ser ideal. Resultado normal não serve, resultado desejado ou recomendado não serve, serve ideal. Marca isso na sua mente. Precisa elevar os valores, tá? Levar os valores. Saia do normal, saia do recomendado e vá para o ideal. Então, eu vou te dar um exemplo que eu falo sempre aqui da vitamina D. Vitamina D 30 com 30 lá no laboratório, no exame, tá normal. O médico bate o olho, tá normal, né? Mas você vive gripado, vive doente, vive com inflamação, enfim, tem uma série de coisas, né? Não pode ninguém chegar perto com uma doença que você pega. Isso é normal. O ideal não é 40, não é 45, tá? O ideal é 60. Aí sim, 60, porque você vai ter oscilações, você vai cair para 50, talvez você caia para 30 algum dia, mas o ideal é você manter sempre um resultado bem no ideal. Então, voltando, né, da vitamina D, você não pega gripe, você não pega covid, você não pega nada. Por sinal, né, você fica uma pessoa muito mais forte, tá? Pense nisso daí. E com isso que eu encerro o nosso show da saúde. A doença, muitas vezes, é a linguagem que o corpo usa quando a mente se recusa a falar. É isso que a gente vê. E quem quer resultado, aprende a pagar o preço. Tá bom? 7h25, pessoal do rádio. Vamos voltar em instantes aqui. Rádio Cidade.
Sede administrativa da Unimed Jundiaí passa a atender em novo endereço no centro de Jundiaí, onde também inaugura o novo Centro de Terapias Especiais, um espaço moderno e dedicado ao atendimento de pacientes com transtorno do espectro autista. Rua do Rosário, número 209, horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Unimed Jundiaí, 39 anos. Aqui tem dedicação, aqui tem confiança, aqui tem saúde.
Para este mês de julho, a campanha Aquarela da Saúde da Unimed Jundiaí destacou 5 pilares para você adotar e transformar a sua qualidade de vida. Movimente-se, alimentação consciente, sono reparador, estimule a sua mente, equilíbrio emocional. Dê o primeiro passo e compartilhe com a Unimed. Fique de olho no site e nas redes sociais da Unimed Jundiaí para acompanhar todas as ações que eles prepararam para a campanha deste mês. Aquarela da Saúde de julho da Unimed Jundiaí.
Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, reconhecer cores é uma função importante da visão?
Entre as sensibilidades mais incríveis está a capacidade de reconhecer as cores e as suas nuances. Os olhos são bem desenvolvidos para isso. O segredo está nos diferentes comprimentos de onda dos raios luminosos que fazem com que a luz tenha essas diferentes cores e nas nossas células fotossensíveis dentro dos olhos. Diferentes comprimentos dessas ondas fazem com que sejamos capazes de reconhecer cores numa situação tão banal e corriqueira quanto como muito relevante para o dia a dia. Nos acostumamos a reconhecer alimentos pelo tom de cor que adquirem quando estão maduros e identificar situações de atenção ou de beleza natural, em grande parte também pela visão de cores. Em dias quentes e situações alegres, vestimentas tendem a ser de cores claras, das noites e nos dias frios, roupas escuras são preferidas. Assim, as cores ajudam a destacar ou disfarçar pessoas e animais na multidão ou na natureza. e ajudam também os animais a reconhecer os alimentos durante o dia ou a noite e também reconhecer a caça e os predadores. Disso se vale também os animais presos ou predadores para escapar ou aumentar o seu desempenho na caça.
Animais caçadores de diferentes cores têm desempenho diferente na sua atividade, professor?
Poucos animais de pelagem branca ou clara são caçadores noturnos. A interpretação adaptativa mais simples é que seria que esses animais apresentariam uma desvantagem competitiva frente à caça, pois seriam mais facilmente identificados e perderiam oportunidade no competitivo mundo natural. Um grupo de pesquisadores da Suíça, liderados por Kim Schauscher, que há tempos faz estudos de observação da natureza, resolveu desafiar essa hipótese e publicou os resultados recentes no mês passado. Para isso, esse grupo observou, ao longo de 354 dias, 69 corujas macho que têm o hábito de caçar pequenos roedores à noite, divididos então entre corujas vermelhas, difíceis de serem reconhecidas no escuro, e corujas brancas, que principalmente nas luas cheias, nas noites mais claras, são muito vistosas. A intenção foi comparar a taxa de sucesso da caçada entre as vermelhas, que teriam a vantagem da camuflagem, e as brancas, que seriam mais rapidamente detectadas pelas presas, dando a elas tempo de fugir. Foram registrados quase 18 mil ataques. Os resultados, surpresa ou não, são que as taxas de sucesso na caçada, tanto das corujas vermelhas discretas como das brancas vistosas, foi semelhante. O que foi mais curioso é que enquanto as corujas vermelhas mantinham estratégia similar durante todo o ciclo lunar, as corujas brancas apresentaram estratégias diferentes, comparando as noites claras de lua cheia, quando ficavam mais escondidas, com as noites escuras de lua minguante, quando ficavam mais expostas durante a caçada, revelando assim uma estratégia flexível para superar a sua limitação de se camuflar da cor clara aos olhos da caça. O estudo mostrou então um bom exemplo de adaptação de estratégia ao ambiente para suplantar a capacidade de visão de cores e até da visão noturna dos seus rivais, as suas caças na natureza.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Uma pausa na programação da Rádio Cidade para ouvir o diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. O tema é implantes dentários.
Eu quero falar com você que está incomodado com aquela ponte móvel, com a estrutura metálica que não deixa você dar aquele sorriso que você tanto sonhou. Quero dizer que através do tratamento com implantes dentários, nós podemos devolver todos os seus dentes fixos. Você não precisa mais se preocupar com aquela prótese móvel, com aquela estrutura metálica que tanto lhe incomoda. Quer saber um pouquinho mais? Acesse oralsim.com.br. Um grande abraço.
Você ouviu o Dr. Bruno Barbizan, diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. Agende uma avaliação com ele mesmo. 4806-4200. 4806-4200. Oral Sim, sorriso do Brasil.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor Otávio Pontes, bom dia. A Organização Mundial de AVC acaba de lançar um programa internacional para certificar centros de reabilitação de pacientes com AVC. Por que foi necessário criar uma certificação específica para essa fase do tratamento?
Olha, Márcia, essa é uma iniciativa muito importante, né? Porque o tratamento do AVC não termina quando o paciente recebe alta do hospital. Na verdade, para muitos pacientes, é aí que começa uma etapa decisiva, que é a reabilitação, né? Hoje nós sabemos que a reabilitação precoce, baseada em evidência, pode devolver independência, melhorar a qualidade de vida e reduzir sequelas permanentes. No entanto, o acesso a serviços especializados de reabilitação ainda é muito desigual no mundo, principalmente entre países de baixa e média renda como o Brasil, né? Por isso, a Organização Mundial de AVC desenvolveu um programa internacional de certificação para estimular que os serviços de reabilitação adotem padrões de qualidade reconhecidos mundialmente, né? Uma diretriz foi publicada recentemente no International Journal of Stroke, e ela reúne 55 recomendações baseadas nas melhores evidências científicas, abordando desde a composição da equipe multiprofissional até aspectos como reabilitação motora, de fala, de deglutição, da visão, da cognição, prevenção de complicações, né, planejamento da alta e acompanhamento após o retorno para casa, né? O objetivo é garantir que os pacientes com AVC recebam a reabilitação de excelência, independentemente do país onde eles vivem.
Professor, e o Brasil já participa dessa iniciativa? Tivemos uma excelente notícia para Ribeirão Preto, não é mesmo?
Exatamente, Márcia. Ribeirão Preto, né, conquistou um reconhecimento muito especial, né? O Centro Integrado de Reabilitação do Hospital Estadual de Ribeirão Preto e o Centro Estadual de Reabilitação da Rede Lucy Montoro, aqui do HC de Ribeirão, tornaram-se os dois primeiros hospitais do mundo certificados pelo novo programa de certificação em reabilitação da Organização Mundial de AVC, né? Juntamente com o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, né? Esse reconhecimento internacional demonstra que é possível oferecer reabilitação de altíssima qualidade também dentro do Sistema Único de Saúde. É um motivo de orgulho para Ribeirão e para o Estado de São Paulo e para o Brasil, né? Mais do que um selo de qualidade, essa certificação representa um compromisso permanente com a melhoria da assistência. Ela incentiva as equipes multiprofissionais a monitorizar seus indicadores de desempenho, adotar protocolos atualizados e oferecer um cuidado cada vez mais seguro, eficiente e centrado no paciente, né? A reabilitação após um AVC depende muito mais do que do trabalho coordenado, né, de uma equipe multidisciplinar. Isso tem um impacto muito grande, muito mais do que simplesmente do quadro inicial que o paciente apresentou, né? Então, ela depende de uma reabilitação organizada, iniciada precocemente e conduzida por equipes experientes. Então, ver hospitais públicos brasileiros liderando esse movimento mundial mostra que excelência em saúde também pode ser construída dentro do SUS e beneficiar diretamente milhares de pacientes e suas famílias.
Este foi o professor Otávio Pontes, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, 4,69. Chocolate Lactabis Wafer, caixa, 100 gramas, 6,19. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero, 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas, 29,90. Ofertas válidas até segunda, para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação: José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583-1000.
Rádio Cidade Jundiaí. 730 kHz. Heraldo Aguiar.
Sete e 36, muito bom dia ao nosso querido Raul Biasotto, lá da Vila Rami, que tá fazendo aniversário hoje, um grande abraço aí, meu padrinho, uma pessoa fantástica, recebendo aí o parabéns de todos os familiares e da grande Vila Rami. Obrigado aí, o Raul. Obrigado também ao Aldo, lá da Naldo Imóvel, acompanhando aqui o nosso Show da Saúde.
Joy of innocence again. Oh, the king.
Dr. Fernando Bastos, em DR Fernando Bastos, coloca o seguinte: o Alzheimer pode ser prevenido com poucos hábitos, segundo uma pesquisa de Harvard. Ele diz: hábitos que podem ajudar a reduzir o risco. Sono. Priorize de 7 a 8 horas por noite para consolidar memórias e favorecer a limpeza de resíduos do cérebro. O estresse. Meditação, respiração e pausas conscientes podem ajudar a reduzir os efeitos do estresse crônico. Exercício. Movimente-se com regularidade para estimular o cérebro a preservar conexões neurais. E o aprendizado. Aprender coisas novas ajuda a manter as sinapses ativas e o cérebro mais engajado. Também ele coloca aqui o hábito da alimentação. Prefira uma alimentação equilibrada, rica em comida de verdade, para beneficiar o intestino e o cérebro. E por último, manter um contato frequente com pessoas queridas é uma forma importante de estimular a saúde cognitiva. Segundo o Dr. Fernando, estima-se que mais de 55 milhões de pessoas convivam com algum tipo de demência no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E apesar de ainda não existir uma cura para a doença de Alzheimer, hoje já sabemos que é uma parcela importante do risco, está relacionado ao estilo de vida. Enfim, tem aqui informações sobre os pesquisadores e repito para você, os pilares que eles destacam são simples, mas extremamente poderosos. Repito para você, priorizar o sono de qualidade, um sono reparador, controlar o estresse crônico, praticar atividade física regularmente, manter o cérebro em constante aprendizado e ter uma alimentação baseada em comida de verdade. E por último, cultivar relações sociais saudáveis. Esses hábitos não apenas estão associados ao menor risco de Alzheimer em estudos observacionais, como também contribui para reduzir fatores de riscos cardiovasculares, preservar a função cognitiva e favorecer o envelhecimento mais saudável. Fica aí a dica para você que não tem ainda, né, nenhum sintoma, nenhum aspecto da doença de Alzheimer, as formas de prevenção.
Conhecida entre especialistas da saúde como estratégia de cocum ou de casulo, é um método de proteção simples e eficaz que consiste em imunizar adultos e familiares que convivem diariamente com bebês ou recém-nascidos, criando um escudo imunológico que impede a chegada de vírus ou bactérias. Para o epidemiologista Fernando Rodrigues Belíssimo, professor da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, essa estratégia é essencial para proteger bebês com até 6 meses de idade, contra doenças consideradas controladas, como coqueluche, tétano e difteria. Ele ainda enfatiza que esse esquema de proteção básico deve ser utilizado para demais doenças.
Olha, para entender melhor esse fenômeno da imunidade do ninho, nós precisamos primeiro compreender o fenômeno de imunidade de rebanho. Então, para algumas doenças infectocontagiosas, o fato de uma grande parcela da população estar imunizada contra essa vacina, contra essa doença, termina por proteger mesmo aquelas pessoas não imunizadas, como, por exemplo, os recém-nascidos. Por quê? Imagine você numa população em que 98% das pessoas seja vacinada contra o sarampo. Se chegar uma pessoa com sarampo vinda de um país onde ainda existe sarampo, vai ser difícil ele encontrar exatamente aqueles 2% suscetíveis. Então, a vacinação dos demais limita a circulação do vírus e acaba protegendo indiretamente as pessoas não imunizadas. Por outro lado, se uma pessoa com sarampo chega numa população em que metade das pessoas é vacinada, rapidamente ele encontra o suscetível e a doença passa a se propagar largamente naquela população pelo seu baixo nível de cobertura vacinal.
O professor também diz que, além da vacinação, o aleitamento materno é extremamente essencial para criar um círculo de proteção à criança.
Agora, além das vacinas, Outra coisa que contribui muito para a proteção do recém-nascido nesses primeiros 6 meses de vida é o aleitamento materno, uma vez que o leite transfere, então, anticorpos diretamente para a criança, especialmente para aquelas doenças contra as quais a mãe foi imunizada, né, foi vacinada. Então, ela transfere passivamente esses anticorpos para a criança até que ela possa, então, ser vacinada e produzir seus próprios anticorpos. Então, é uma estratégia complementar aí, vacinar o ninho, mas também manter o aleitamento materno, especialmente no primeiro semestre de vida.
A técnica de enfermagem Karina Bordonal Gomiero Biagiotti pontuou que os pais e familiares de bebês têm o hábito de se preocupar muito com a saúde dos recém-nascidos, mas, em contrapartida, acabam negligenciando sua própria saúde por achar que as vacinas estão em dia.
Os pais hoje, quando vêm vacinar os bebês, a gente sempre aborda: ai, como estão as suas vacinas? Ai, minha vacina está em dia, minha vacina está em dia. Eles nunca querem pensar neles mesmos. É muito difícil quando existe essa preocupação dos pais querer se proteger. Eles sempre querem proteger os filhos, mas eles não pensam neles realmente. Quando o casal está grávido, que o ginecologista aborda essa questão da vacina contra coqueluche, da gripe, da Covid, para todos os comunicantes íntimos, aí já vem um outro pensamento em querer se proteger para proteger o bebê. Então, de um tempo para cá, desde 2011, a Organização Mundial da Saúde tem falado de antigas doenças que voltariam. Uma delas é a vacinação contra coqueluche, porque a doença iria voltar justamente nos adultos. Ao contrário do que se imagina, a criança passa para o adulto? Não, é o adulto que está passando para a criança, porque a gente deixou de se vacinar contra coqueluche com 5 anos de idade e acreditava que essa doença não voltaria mais. E aí teve esse movimento aí da Organização Mundial da Saúde da vacinação Cocum.
Acabamos de ouvir a técnica de enfermagem Karina Bordonal Gomiero Biagiotti e o professor Fernando Rodrigues Belíssimo, da Faculdade de Medicina na USP, em Ribeirão Preto, sobre a estratégia de vacinar pais e familiares de bebês para ampliar o ciclo de proteção imunológica desses recém-nascidos.
Dr. Juliano Pimentel coloca a seguinte postagem como notícia urgente ainda. O álcool pode aumentar o risco de 7 tipos de câncer. O álcool pode aumentar o risco de mais de 7 tipos de câncer. A bebida é a terceira maior causa evitável de câncer, ficando apenas atrás do tabaco e da obesidade. Olha só essa postagem já chama a atenção, né? Segundo ele, o álcool não está apenas relacionado ao risco de acidentes ou doenças do fígado. Ele também está associado ao aumento do risco de pelo menos 7 tipos de câncer. E não existe um nível de consumo comprovadamente livre desse risco. São mais de 740 mil novos casos de câncer por ano relacionado ao álcool em todo o mundo. Quanto mais pessoas souberem disso, melhores serão as escolhas. Compartilhe essa informação, né? O álcool pode aumentar o risco de mais de 7 tipos de câncer. A bebida é a terceira maior causa evitável do câncer, ficando apenas atrás do tabaco e da obesidade.
O sono é fundamental para o funcionamento adequado do organismo e para a saúde do cérebro. No entanto, dormir mais horas nem sempre significa descansar melhor. Quando o tempo de sono ultrapassa a necessidade individual, algumas pessoas podem apresentar lentidão ao acordar, dificuldade de concentração e até sensação de dores pelo corpo. É o que explica Alan Ekeli, professor de Neurologia e Medicina do Sono na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto.
Quando a gente dorme mais do que é o necessário, né, o corpo apresenta manifestações. Assim como a falta de sono vai te deixar cansado, sonolento, você dormir mais do que necessário num dia, ele vai trazer sintomas, né? Como uma lentificação psicomotora. Então, acordar, você tem que fazer um esforço para pensar, né? Seu corpo parece que não responde, parece estar um pouco mais fraco. Além disso, também vem uma sensação de dolorimento no corpo, né, que a gente chama de uma sensação fibromialgica like, ou seja, que parece, né, uma fibromialgia, mas tudo isso, né, acontece naquele período logo após o despertar, né, que dura alguns minutos, a poucas dezenas de minutos, né, quando a gente dorme mais do que necessário.
Embora a necessidade de sono varie entre as pessoas, alguns comportamentos podem indicar que o excesso merece atenção.
Se esse indivíduo ele apresenta outros sintomas, né, entre esses outros sintomas ele pode ter uma sonolência excessiva de maneira recorrente, né, o indivíduo que é durante o dia, né, ele tem uma propensão para o sono maior, ele adormece involuntariamente, tem pequenos cochilos, né, tem que lutar para ficar com os olhos abertos, né, atividades que não deveriam estar associadas ao sono, ele começa a cochilar, então isso aumenta, certamente é um sintoma que é de alerta. Então, se o indivíduo está dormindo mais do que é o esperado para a idade, mais do que tinha o padrão dele, ele apresenta esses outros sintomas, certamente uma avaliação clínica especializada vai poder orientar quais são os principais fatores ou as principais condições clínicas associadas para depois fazer um planejamento, né, terapêutico adequado para o indivíduo melhorar sua qualidade de sono e qualidade de vida.
Além dos sinais observados no dia a dia, hábitos de vida também podem influenciar tanto a qualidade do sono quanto à saúde do cérebro.
O estilo de vida, né, sedentário, pode estar associado a maior risco de obesidade, pelo estilo do sono, sono excessivo, e consequentemente um sono noturno mais fragmentado e menos restaurador, podemos dizer assim. Né, e o indivíduo que tem uma atividade física regular, né, habitualmente, né, ele vai ter um menor risco de obesidade. Né, a atividade física por si só, ela costuma estar associada a uma melhora, né, na qualidade subjetiva do sono, né, se você tem uma melhor qualidade de sono, você vai ter menos sintomas diurnos em relação à baixa qualidade de sono, como sonolência diurna ou mesmo insônia. Se você tiver um sono de baixa qualidade ou com tempo total de sono insuficiente, isso associado ao sedentarismo, né, e isso associado a comorbidades metabólicas, como obesidade, todos esses fatores podem agir de maneira sinérgica, né, por um aumento do risco de comprometimento cognitivo no longo prazo.
Tempo de sono ideal se encaixa entre as 6 e 9 horas, de acordo com as necessidades de cada indivíduo.
Então, indivíduos que dormem menos que 6 horas estão associados a desfechos desfavoráveis, assim como aqueles que dormem mais do que 9 horas. Então, a gente teria nesse intervalo, né, os indivíduos que dormem 7 a 8 horas, que seria essa faixa segura de tempo total de sono. Né, como a gente tem a distribuição normal e a maior parte desses indivíduos ficam nessa parte, então a maior parte da população, né, que esteja respeitando essas 7, 8 horas, possivelmente está, né, numa faixa que ela está associada ao menor risco, né, de desfechos desfavoráveis, tá bom? Então, mas mais importante que isso é saber o quanto você dorme, o quanto é a tua necessidade, se você está respeitando ela.
Eu conversei com o Dr. Alan Ekeli, especialista em medicina do sono e professor na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. E ele falou sobre como o sono desorganizado pode gerar problemas ao cognitivo. Luiz Martins, de Ribeirão Preto, para a Rádio USP.
Os 10 piores alimentos para a sua saúde. Está aqui no bloombrasil.oficial. Não conheço essa página, mas chegou e eu quero compartilhar com vocês aqui. Né, os alimentos que consumidos todos os dias têm um impacto direto na nossa saúde. Né, e aqui, conhecer o que está no prato é um dos primeiros passos para fazer escolhas mais conscientes e cuidar do corpo de dentro para fora. Os 10 alimentos. Refrigerante, basicamente açúcar líquido, não entrega nutrientes e está associado ao aumento de gordura corporal, resistência à insulina e diabetes. Batata frita de pacote, frita mais calórica que composto como acrilamida, associada ao maior risco de câncer. Biscoito recheado, mistura de açúcar, gordura e aditivos. Sorvete, alta carga de açúcar, gordura saturada e aditivos artificiais. Macarrão instantâneo, rico em sódio e aditivos químicos, pode causar retenção de líquidos, inflamação e sobrecarga nos rins. Creme de avelã, na prática açúcar com gordura de palma, extremamente palatável, você come mais do que percebe e as calorias disparam. Molhos prontos. Ah, molhos prontos e temperos costumam conter excesso de sódio, açúcar, conservantes e aditivos que podem prejudicar a saúde a longo prazo. Carnes processadas, ricas em sódio, conservantes e nitritos, associados ao aumento de risco de doenças cardiovasculares e câncer, que é a mortadela e a salsicha, né? Bebidas alcoólicas aumentam o risco de vários tipos de câncer, sobrecarregam o fígado, alteram hormônios, prejudicam o sono e dificultam o emagrecimento. E não existe dose segura. Portanto, está aí os alimentos, os 10 piores alimentos para um impacto na nossa saúde. Bebida alcoólica, carne processada, molhos prontos e temperos, creme de avelã, macarrão instantâneo, sorvete, biscoito recheado, batata frita e refrigerante. E aí, gabaritou ou você está já aí dizendo, olha, dá essa lista aí, 2, 3 no máximo, né? Eu acho que dessa lista aqui, 2, 3 também no máximo e de vez em quando ainda. Fica a dica para vocês.
Rádio Cidade Jundiaí.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist, é ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar, uma campanha, a Bert e a ESP.
Você sabia que a USP oferece cursos de graduação e de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento? A USP oferece cursos de graduação, de mestrado e de doutorado em todas as áreas do conhecimento. E todos os cursos são gratuitos.
Registro aqui no nosso programa a grande audiência que chega ali no bairro do Engordador. Quem está acompanhando é o nosso ouvinte fiel de todas as manhãs, o Aldo Naldi, lá da Naldi Mobile. Hoje ele está no Outlet, que fica na Avenida Pedro Clarismundo Fornari, no bairro do Engordador, bem em frente ali à Escola Divina Providência, uma loja nova, ampla. Você vai encontrar lá pronta entrega com descontos especiais, estofados, salas de jantar e os complementos com desconto de até 50%. Ele está ouvindo e já mandou essa informação aqui para nós. Está aí a oportunidade também de você deixar a sua casa linda, linda, linda com os produtos do Outlet da Naldi Mobile. Um grande abraço, agradeço aí a sintonia.
O Centro de Terapias Especiais Unimed Jundiaí é uma unidade própria estruturada para o atendimento de pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. O espaço conta com equipe multidisciplinar especializada e protocolos alinhados às melhores práticas clínicas, em conformidade com o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da operadora ou diretamente com a equipe CTE pelo WhatsApp 11 97740439. Unimed Jundiaí, 39 anos. Aqui tem dedicação, aqui tem confiança, aqui tem saúde.
Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.
A associação do esporte com a cerveja, no nosso caso, é desafiadora. Um e-mail trocado com a Ambev há tempos, quando iniciava o programa de prevenção Dr. Bartô e os doutores da saúde, eles não encaravam o álcool como droga, assim como a legislação também não encara a cerveja como bebida alcoólica, pois ela tem menos de 13 graus Gay-Lussac, permitindo que a propaganda em horário de crianças assistir a TV ocorra.
Teve um caso que o senhor chegou a falar aqui na coluna, né?
Eu já relatei aqui o caso do menino de 8 anos que perguntou para o pai o que é ser brameiro. Porque a propaganda na época dizia: o meu sucesso é porque eu sou brameiro. Então isso já está incutido na cabeça de crianças que assistem o futebol.
Muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito à legislação, né, doutor Bartô?
O Brasil completa 30 anos da lei criada para regulamentar os horários e o conteúdo de propaganda nas bebidas alcoólicas. A lei representou um avanço importante porque atuava como uma das três principais estratégias reconhecidas internacionalmente para reduzir os danos relacionados ao álcool. que é o problema do marketing. Outra alternativa seria o aumento do preço chamado de imposto do pecado, ainda em discussão.
E as propagandas, doutor Lotufo, houve uma evolução positiva nesse sentido de combate ao álcool e drogas?
Hoje, a propaganda das drogas lícitas ocorre solta na internet, como diz aí uma reportagem da doutora Ilana Pinsky na Folha de São Paulo. Em redes sociais você tem aí influenciadores digitais, publicidade direcionada por algoritmos e aplicativos de entrega que passaram a ocupar um espaço central na promoção e comercialização de bebidas alcoólicas. Ela diz: o Zé Delivery, aplicativo da Ambev, registrou 66 milhões de pedidos em 2020.